Brothers and sisters,
irmãos e irmãs, damos-lhes boas-vindas ao devocional do Sistema Educacional da Igreja para Jovens Adultos. Queremos dar as boas-vindas especialmente aos que assistem ao devocional do SEI pela primeira vez. Esperamos que estes devocionais fortaleçam e abençoem sua vida. Este devocional está sendo transmitido do Centro BYU 1, localizado no campus da Universidade de Brigham Young, Idaho, em Rexburg. Este devocional está sendo traduzido para muitos idiomas para os jovens adultos do mundo inteiro. Sou Craig W. Simpson, presidente da Quarta Estaca de Estudantes Casados de Rexburg. Damos as boas-vindas ao Elder William R. Walker, dos 70, e somos gratos pelo fato de a irmã Walker o acompanhar esta noite. O Elder Walker será apresentado mais tarde no programa como orador desta noite. Somos gratos pela presença dos 70 diários locais, aos líderes dos sacerdócios dos jovens adultos das estacas e alas, com suas respectivas esposas e dos líderes da Universidade Brigham Young, Idaho. Além disso, temos o prazer de reconhecer a presença no púlpito do nosso diretor de área local do SEI e do Seminário de Institutos de Religião. Lembramos que no dia 8 de setembro de 2013, domingo, o Elder Russell M. Nelson, do Quórum dos 12 Apóstolos, será o orador do devocional do SEI. Iniciaremos esta noite com o coro e a congregação cantando o hino de número 10 do Inário, Vinde ao Profeta Escutar. Agradecemos pela ajuda de Sarah Anderson, que regerá a música, e Corey Whittier, que será nossa organista. Depois do hino, a irmã Takashima Dalwoods fará a primeira oração.
Nosso Pai Celestial, somos tão gratos por esse dia de hoje. Somos gratos por poder estarmos aqui hoje reunidos como membros da igreja. Somos gratos por Elder Walker e por estar aqui hoje conosco, por sua preparação e, por favor, abençoe-o. para que possa falar conosco essa noite e passar para nós a sua mensagem. Que possamos escutá-los com corações abertos e mentes abertas e escutarmos por meio do Espírito. Somos gratos pelo templos, pelas bênçãos que os templos são em nossas vidas, por podermos ir ao templo e que possamos ir mais vezes ao templo. Somos gratos também pelos missionários, que o Senhor possa abençoá-los e seja com eles. Abençoe-os com o seu Espírito, que é um Espírito que eles precisam. Somos gratos por nosso profeta e que o Senhor possa abençoá-lo por sua... Somos gratos por nosso Salvador. E agradecemos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.
Nesta noite, ouviremos o coro combinado masculino e feminino da Universidade Brigham Young, Idaho, que cantará Behold the Mountain of the Lord, Contemplai a Montanha do Senhor. Eles serão regidos por Edna Ashby e acompanhados por Corey Whitwer. Após o número musical, teremos o prazer de ouvir o Elder Walker. Ao término do discurso do Elder Walker, o coro cantará Graças damos, ó Deus, por um profeta. Eles serão regidos por Edna Ashby e acompanhados por Corey Whittier. A última oração será então proferida pelo irmão Aaron B. Septon. Agora tenho o privilégio de apresentar o orador desta noite. O Elder William R. Walker foi chamado à autoridade geral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em 2002. Ele é membro do primeiro coro dos 70. Nos últimos 6 anos, serviu como diretor executivo do Departamento de Templos da Igreja. Como diretor executivo, ele trabalha bem próximo da primeira presidência na supervisão e administração dos 141 templos da Igreja espalhados pelo mundo inteiro. O Elder Walker nasceu em 1944 e foi criado em Raymond, Alberta, Canadá. E frequentou o Ricks College e formou-se na BYU Provo em Relações Internacionais. Enquanto estudava na BYU, conheceu Vicky Van Wagenen numa atividade social da ala BYU 39. Casaram-se 6 meses depois no Templo de Salt Lake. A irmã Walker também se formou na BYU. Durante sua carreira profissional, Elder Walker ocupou inúmeros cargos executivos em grandes empresas de seguros e investimento bancário. O Elder Walker ama o Japão, onde serviu missão quando jovem. Ele retornou 24 anos depois para presidir a missão Japão-Tóquio Sul. Depois de ser chamado para ser autoridade geral, o Elder Walker voltou novamente ao Japão para servir como presidente da área Ásia Norte, sediada em Tóquio. O Elder e a irmã Walker comemorarão seu aniversário de 45 anos de casamento no mês que vem. Eles têm 5 filhos e 18 netos, com mais 2 a caminho. O coro agora cantará Behold the Mountain of the Lord, Contemplai o Monte do Senhor.
Above the hills and draw the wandering eye. Thank you for your warm welcome.
Muito obrigado pelo caloroso, as boas-vindas. Somos gratos, graças damos a Deus por um profeta. Esse hino é uma marca registrada da igreja. Nós realmente damos graças a Deus por um profeta que nos guia nestes últimos dias. O fato de que Deus nos deu um profeta é uma parte fundamental da fé e crença dos santos nos últimos dias no mundo inteiro. Sabemos que Deus vive e que Ele nos ama. Sabemos que Ele enviou Seu Filho Jesus Cristo para ser nosso Salvador e Redentor, e sabemos que Ele nos deu um profeta. Os que viveram nos primeiros dias da igreja sentiram profunda gratidão por terem vivido na época do profeta Joseph Smith. As mensagens e testemunhos da restauração que compartilhamos são sempre coisas que os primeiros santos vivenciaram. Coisas maravilhosas aconteceram durante os anos em que Brigham Young presidiu a Igreja do Senhor. Os santos viajaram para o oeste e se estabeleceram no coração das montanhas rochosas, onde a igreja cresceu e prosperou. Os que viveram naquela época consideraram uma grande bênção terem vivido na época do presidente Brigham Young. Esse mesmo padrão continuou à medida que o Senhor providenciou homens grandes e nobres para dirigir os assuntos da igreja. Meus pais e avós falavam com profunda reverência e carinho a respeito do profeta da época deles, o presidente Heber J. Grant. Para minha mulher e eu, e para muitos de seus pais e avós, adoramos o grande exemplo e os extraordinários ensinamentos do profeta David O. Mackay. Ele foi seguido por seus sucessores, Joseph Field Smith, Harold B. Lee, Spencer W. Kimball, Ezra Taft Benson e Howard W. Hunter. Cada homem foi maravilhosamente preparado para liderar a igreja por um período de tempo determinado pelo próprio Senhor. Cada um deles foi amado e apoiado pelos membros da igreja. A maioria de vocês aqui hoje vai lembrar-se com carinho da excelente liderança do presidente Gordon B. Hinckley. Que bênção foi ter vivido na época em que ele foi presidente da igreja. Há 5 anos, o Senhor chamou o presidente Hinckley de volta para casa e Thomas S. Monson tornou-se o presidente da igreja, o profeta do Senhor, na terra em nossos dias. Oh, que bênção é para vocês e para mim viver nesses dias maravilhosos em que somos liderados por tão excelente profeta. Esta é a igreja do Senhor. Ele planeja a vida destes grandes apóstolos e os coloca em posição para liderar em sua igreja. Uma das características marcantes da igreja do Senhor é o fato de ele ter apóstolos e profetas na terra hoje em dia. O apóstolo Paulo descreveu que a igreja teria apóstolos e profetas com Jesus Cristo como principal pedra da esquina. Assim era e assim é agora. A Igreja do Senhor caracteriza-se pela presença de apóstolos e profetas com o próprio Jesus Cristo como pedra de esquina. Todo presidente da igreja testificou que Jesus Cristo é o cabeça desta igreja. Não há coincidências, não há erros e não há campanhas. Quando surge a necessidade de sucessão na presidência da Igreja do Senhor, o Senhor está no comando, e sem dúvida, sua vontade será feita. Testifico a vocês que é a vontade do Senhor que sejamos liderados hoje pelo presidente Thomas S. Monson, que é o profeta do Senhor na terra hoje em dia. Tal como ensinou o profeta Jeremias do Velho Testamento, em relação aos profetas, sabemos que o mesmo se aplica ao presidente Monson. A Escritura declara, "Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta." Quero falar a vocês hoje sobre a vida e o ministério do presidente Thomas S. Monson, o 16º presidente de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Durante o último ano de vida do presidente Hinckley, ele me designou como diretor executivo do Departamento de Templos, e o presidente Monson me honrou, permitindo que me permanecesse nessa designação. Ao longo dos últimos 6 anos, tive a grandiosa e inesquecível bênção de auxiliar o presidente Monson e seus conselheiros nos assuntos referentes ao templo. Sentei-me a seu lado, enquanto o presidente Monson me dava muitos conselhos e orientações sobre os templos e os assuntos do templo no mundo inteiro. Ele me convidou a acompanhá-lo a dedicações de templos, cerimônias de abertura de terra e visitas a possíveis locais de construção de templos. Tive a bênção de viajar com ele pelo mundo inteiro para lugares tão distantes quanto Kiev, na Ucrânia, Cebu, nas Filipinas, e para outros lugares emocionantes, como Roma, na Itália. À medida que ele cruzava o mundo, tive a bênção de testemunhar seu grande amor pelas pessoas, não apenas os membros da igreja, mas por todas as pessoas. Testemunhei sua constante cordialidade e calor humano, sua ternura e sensibilidade cristãs, especialmente pelas crianças, pelos idosos e pelos enfermos. Muitas vezes, ao observar o presidente Monson, tive esta impressão: é assim que o Salvador agiria. É assim que o Salvador trataria as pessoas. Testemunhei seu entusiasmo sem fim, sua motivação e determinação, sua alegria de viver e seu profundo desejo de servir o Senhor, de fazer o que o Salvador deseja que ele faça. Ele nunca se cansa de fazer o trabalho do Senhor. Em Doutrina e Convênio, seção 52, versículo 14, o Senhor diz: eu vos darei um modelo em todas as coisas, para que não sejais enganados. Adoro essa escritura, pois ela me ensina que o Senhor fornecerá um modelo para mim e me mostrará como fazer as coisas, como agir, como viver. Mas não se trata de mim, isso se refere a cada um de nós. O Senhor realmente nos mostra o caminho. Ele realmente fornece modelos na vida de cada um de nós para mostrar-nos como viver. Creio que um modelo importante em nossa vida é a vida do profeta que guia e dirige a igreja do Senhor em nossos dias. Como mencionei, para mim, quando jovem, o padrão era o presidente David O. McKay. Eu o amei e o apoiei. Orei por ele. Estudei suas palavras cuidadosamente e queria ser tão parecido com ele quanto imaginei que pudesse. Suspeito que muitos de seus pais, quando eram jovens, o modelo deles era o presidente Spencer W. Kimball. Evidentemente, para cada um de nós, o maior desejo é moldar nossa vida segundo o Salvador. Segui-lo, viver seus mandamentos e ser o mais semelhante a ele que pudermos ser. Em 3 Nefi, capítulo 27, versículo 27, o Senhor Jesus ensinou: portanto, que tipo de homens devereis ser? Em verdade vos digo que devereis ser como eu sou. Essa é a nossa meta principal, sermos como ele é. Na parede de toda a sala ocupada pelo presidente Thomas S. Monson, desde que ele foi chamado bispo, há um conhecido quadro do Salvador pintado por Heinrich Hoffmann. É um belo retrato do Salvador. Falando dessa pintura, o presidente Monson disse: adoro essa pintura que tenho desde quando era um bispo de 22 anos. Eu a tenho levado comigo para onde quer que tenha sido designado trabalhar. Procurei moldar minha vida segundo o mestre. Sempre que tenho uma decisão difícil a tomar, sempre olho para aquela pintura e me pergunto: o que ele faria? Depois procuro fazer isso. Sei que o presidente Monson pensa em seguir o exemplo de Jesus. Em certa ocasião, eu estava com o presidente Monson em um evento que seria realizado antes da dedicação de um templo. Ele acabara de chegar de avião naquele dia, e quando a reunião da noite estava chegando ao fim, pensei que o presidente Monson devia estar cansado e quis certificar-me de que ele conseguisse descansar para os eventos do dia seguinte. Enquanto o último hino estava sendo cantado, inclinei-me para o presidente Monson e disse: presidente, depois da última oração, se saímos rapidamente pela porta lateral, poderemos levá-lo rapidamente de volta para o hotel e você poderá descansar um pouco. Com surpresa no olhar, ele me disse: Elder Walker, se Jesus estivesse aqui, você acha que ele sairia rapidamente pela porta lateral quando a reunião terminasse? Nunca mais sugeri aquilo. Como o Salvador teria feito, ele queria estar com as pessoas. Não estava de forma alguma pensando em si mesmo. Estava pensando no bem que poderia fazer. Sempre senti que posso ser uma pessoa melhor quando moldo minha vida segundo as pessoas justas que o Senhor colocou em meu caminho. Meus avós, meus pais, meus bispos, meu presidente de missão e, é claro, o profeta de Deus, que posso ver e ouvir e por quem oro todos os dias. Tenho certeza de que a maioria de vocês faz o mesmo. Foi uma bênção maravilhosa em minha vida procurar ser mais semelhante ao Senhor e procurar ser mais semelhante a seu profeta, o presidente Thomas S. Monson. Gostaria de compartilhar com vocês algo da vida dos ensinamentos do presidente Monson. Espero que, ao fazê-lo, vocês consigam identificar características que vão querer incorporar à sua vida. Todos seremos abençoados por procurar moldar nossa vida segundo o profeta do Senhor e aprender com ele. Como Nefi, e como a maioria de vocês, Thomas S. Monson nasceu de bom. Ele nasceu em Salt Lake City no dia 21 de agosto de 1927. Foi criado em condições humildes. Ele nunca tentou disfarçar suas origens. Com um modesto senso de humor, combinou a sua total aceitação de quem ele é, e o presidente Monson dizia ocasionalmente que não precisava se preocupar em saber se viveu na parte rica ou na parte pobre da cidade, porque ele foi criado entre as duas partes. Sempre fiquei impressionado com o carinho com que ele sempre falou de sua juventude. Acho que ele se parecia muito com Nefi. Laman e Lemuel eram bons em ver os problemas e em procurar o lado negativo de tudo, pelo que parece. Nefi, pelo contrário, era positivo, otimista e grato. Ele viu o bem em tudo ao seu redor. Foi assim que Tommy Monson foi criado, e ele tem sido assim a vida inteira. Ele foi um bom aluno e, talvez mais importante, um bom menino. Ele mostrava seu desejo de sair-se bem no serviço do Senhor quando foi chamado para servir como secretário do quórum de diáconos de sua ala. Quase 70 anos depois, como presidente da igreja, ele refletiu com certo orgulho a respeito de seu desejo de fazer com que as atas de seu quórum de diáconos fossem as melhores possível. Ele nunca pensou, por que eu sou o secretário e não o presidente do quórum? Ele simplesmente queria realizar seu trabalho bem. Tinha sido chamado para um cargo na igreja do Senhor e queria dar o melhor de si. Queria que as atas fossem nítidas e organizadas. Por isso, datilografava as atas e seu quórum de diáconos. Aos 12 anos de idade, ele deixou um exemplo maravilhoso para nós. Se isso soar extraordinário para vocês, eu não fico surpreso. Também pareceu extraordinário para seu presidente de estaca, que, ao ouvir falar do excelente trabalho do jovem Tommy, chamou-o para falar na conferência de estaca, como secretário do quórum de diáconos. Já ouviram falar de um secretário de quórum de diáconos que fez um discurso numa conferência de estaca? Que grande exemplo para todos nós. Ele terminou o ensino médio e se alinhou na Marinha dos Estados Unidos. Serviu seu país e, enquanto fazia, manteve-se puro e virtuoso. Voltou do serviço militar e trabalhou arduamente para conseguir uma boa educação. Foi um bom aluno, outro grande exemplo para todos nós. O exemplo de ser um bom aluno pode ser mais importante para alguns de vocês do que para os outros. Ele cortejou e se apaixonou por uma bela moça que era membro da igreja chamada Frances Johnson e logo depois a pediu em casamento. Casaram-se no Templo de Salt Lake no dia 7 de outubro de 1948, quando ele tinha 21 anos. Que grande exemplo para todos nós. Talvez isso seja mais importante para alguns de vocês do que para outros. Embora estivesse casado apenas há 18 meses, enquanto trabalhava para progredir no novo emprego, aceitou o chamado do Senhor para servir como bispo de uma grande ala do centro da cidade. Era a ala em que ele passara a infância. Pensem nisso. Ele não disse, não é bom momento ou sou jovem demais. Simplesmente aceitou o chamado, confiou no Senhor e lançou seu trabalho em sua designação com toda a energia e talento que o Senhor lhe dera. Ele queria ser o melhor que poderia ser a serviço do Senhor. O jovem Bispo Monson passou a amar uma escritura que pode abençoar a vida de cada um de nós, como abençoou a dele. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Até hoje, o presidente Monson cita essa escritura com frequência e vive de acordo com ela e nos ensina. Que grande exemplo ele é para todos nós. Bem faríamos todos se nos lembrássemos dessa escritura e a tornássemos uma parte importante da filosofia de nossa vida. tal como fez o presidente Monson. A ala do presidente Monson tinha mais de 1,000 membros, incluindo 84 viúvas. Tivemos a bênção na conferência geral em outras ocasiões de ouvi-lo contar algumas das agradáveis experiências pessoais que ele teve ao cuidar daquelas irmãs que tiveram a bênção de estar a seus cuidados. Para mim, toda vez que o ouço contar uma de suas experiências pessoais como bispo, dou-me conta, impressionado, de que seu amor e preocupação pelos membros de sua ala não tiveram fim quando ele foi desobrigado como bispo. Ele foi chamado para a presidência da estaca aos 27 anos, mas mesmo muitos anos depois, após ser chamado como presidente de missão e apóstolo, ele continuou a amar, nutrir e a cuidar dos membros idosos de sua ala. Era claro que ele não os amava e se preocupava com eles apenas por força do chamado. Seu amor e preocupação por eles estavam profundamente enraizados em seu coração e não podiam ser removidos por qualquer mudança de designação. Nisso, o presidente Monson nos mostrou o caminho. É um melhor caminho. É o caminho do Senhor. Ele ama as pessoas e se preocupa com elas, tal como o Senhor nos ensinou que deveríamos fazer. Que grande exemplo ele é para todos nós. Aos 31 anos, o presidente Monson foi chamado como presidente da missão canadense, sediada em Toronto, Ontário. Assim como tinha feito como bispo, ele se lançou ao trabalho em sua designação, deu tudo de si e confiou no Senhor de todo o coração. Todos à sua volta podiam ver seu amor pelo Senhor, seu amor por sua esposa e filhos, seu amor pelos missionários e pelos membros e seu amor pelo Canadá, a terra onde fora chamado para servir. Sua influência como presidente de missão foi profunda e até hoje não pode ser mensurada. Seus missionários o amavam e procuravam viver de modo a deixarem seu presidente de missão orgulhoso. Todos podemos aprender com isso. Tal como quando foi desobrigado do cargo de bispo, ele continuou a ter no coração seus sentimentos e afeto por seus missionários e pelos santos que tiveram a bênção de estar sob sua mordomia. Fui testemunha do contínuo e constante afeto e interesse do presidente Monson pelos missionários que serviram sob sua direção na missão canadense. Que grande exemplo! Sei que os missionários que tiveram a bênção de ter Thomas S. Monson como seu presidente de missão procuraram servir o modelo de serviço justo no reino do Senhor que o presidente e a irmã Monson lhes deixaram. Para ilustrar, compartilho com vocês o extraordinário fato de que, dos 141 presidentes de templo que hoje servem no mundo inteiro, 5 deles foram jovens missionários que serviram sob a direção do presidente Monson na missão canadense. Milhares de vocês que estão conosco nesta noite são ex-missionários. Oro para que cada um de nós siga esse exemplo desses 5 presidentes de templo e se esforcem para ser fiéis e para trilhar o caminho do Senhor justo, do serviço justo exemplificado por nossos respectivos presidentes de missão. Fui tocado ao ver uma foto publicada no Church News do presidente Monson visitando um homem em um hospital em Toronto. Aquele homem serviu como presidente Monson há 50 anos. O presidente Monson não se esqueceu dele. Muitos anos e muitos quilômetros não os despojaram, o presidente Monson do doce sentimento de amor e gratidão que advém aos que servem o Senhor juntos. Espero que cada um de nós siga seu exemplo e não se esqueça dos que abençoaram nossa vida no passado. Em 1963, quando tinha 36 anos, Thomas S. Monson foi convidado à sala do presidente David L. McKay, que era o presidente da igreja na época. Foi naquela reunião que o presidente McKay o chamou para ser um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. O presidente Monson é o único apóstolo chamado para os 12 com tão pouca idade nos últimos 100 anos. Sem dúvida, a mão do Senhor dirigiu o chamado daquele jovem apóstolo, porque ele sabia que Thomas S. Monson lideraria a igreja em nossos dias. Na Conferência Geral de Outubro será o aniversário de 50 anos do chamado de Thomas S. Monson como apóstolo. E isso não é maravilhoso? Desde que Joseph Fielding Smith não temos um apóstolo que comemora 50 anos nos 12. Por 22 anos, o presidente Monson serviu como conselheiro de 3 presidentes da igreja, Ezra Taft Benson, Howard W. Hunter e Gordon B. Hinckley. Em 3 de fevereiro de 2008, Thomas S. Monson foi designado presidente da igreja. Ele tem dois nobres e excelentes conselheiros que estão ao seu lado, o presidente Henry B. Eyring e o presidente Dieter F. Uchtdorf. Eles são os três sumos sacerdotes presidentes que dirigem a Igreja do Senhor na Terra hoje em dia. O extraordinário ministério do presidente Monson com frequência é descrito pela expressão ao resgate. Harry Swanton escreveu uma maravilhosa biografia da vida do presidente Monson, dando-lhe o título muito adequado de Ao Resgate. A biografia foi publicada em 2010. Se ainda não a leram, eu a recomendo muito para vocês. Ela abençoará a sua vida. A mensagem, claro, é a mesma que Jesus nos deixou em Lucas. Deixem as 99 e vão ao resgate daquela uma que se desgarrou. Esta é a essência do Evangelho de Jesus Cristo. Amor ao próximo e fazer tudo o que pudermos para abençoar a vida deles. O presidente Monson sempre ensinou esses princípios, mas o mais importante é que ele vive desse modo. Sua vida foi repleta de incontáveis exemplos de auxílio prestado para visitar, consolar ou ajudar os mais necessitados, as viúvas, as crianças, os enfermos, os aflitos e aqueles que estão solitários ou desconsolados. O apóstolo Tiago escreveu: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Essa é a maneira pela qual o presidente Monson tem vivido. A lição para nós é que não precisamos ser um apóstolo para viver assim. Podemos viver nossa religião, podemos visitar os órfãos e as viúvas e podemos manter-nos imaculados das manchas do mundo. Podemos olhar para nosso profeta para ver como conseguiremos fazer isso. Podemos dizer para nós mesmos: é esse o tipo de pessoa que quero ser. Há vários anos, um pouco antes da Conferência Geral, o presidente Monson ensinou outra lição maravilhosa. Dessa vez, foi para as autoridades gerais reunidas que haviam viajado para Salt Lake City, muitos vindo de vários lugares distantes do mundo onde serviam nas presidências diárias. Foi uma reunião muito importante. Havíamos nos reunido para ser instruídos pela presidência, primeira presidência e pelos 12. Ao se aproximar o horário da reunião, todos pareciam estar presentes, exceto o presidente Monson, que não havia chegado. Vários minutos antes do início previsto da reunião, paramos de conversar uns com os outros e nos sentamos reverentemente para ouvir o prelúdio musical, esperando que o profeta chegasse a qualquer momento. Esperamos pacientemente a hora marcada das 9 horas da manhã chegar e passar. Alguém saiu pela porta lateral, obviamente para ver se alguma ajuda seria necessária. Quando voltaram ao salão, foi nos dito que o presidente Monson estará conosco em breve. Uns 15 minutos depois do início previsto para a reunião, o presidente Monson entrou no salão. Por respeito, todos nos levantamos quando ele entrou. Ficamos felizes de vê-lo e contentes por estar com uma boa aparência. Não parecia haver nenhuma razão óbvia para seu atraso. Ele foi direto para o púlpito e disse: irmão, sinto muito pelo atraso, mas minha mulher precisava de mim esta manhã. Fiquei profundamente impressionado e senti-me muito humilde. Não pude parar de pensar nas palavras do presidente Monson. Aquela era uma reunião muito importante. Toda a liderança mais alta da igreja estava reunida, mas o presidente Monson deixou um exemplo para todos nós. Sua esposa precisava dele e ele reservou o tempo necessário para cuidar dela. Foi um excelente sermão. Não me lembro mais nada do que foi dito naquele dia, mas me lembro daquele sermão. Minha mulher precisava de mim. Aquele sermão foi reforçado em outra ocasião, quando o presidente Monson disse: quando ouço um homem dizer que ama a sua mulher, tenho vontade de lhe dizer: então, prove isso pelo modo como a trata e como a serve. É assim que o presidente Monson é. Ele sempre está procurando ver as necessidades dos outros. Sempre expressa bondade e preocupação para com as pessoas. Não temos que estar por perto do presidente Monson por muito tempo para sentir seu profundo amor e devoção à sua amada, a irmã Frances Monson. Sempre que fala dela, seus olhos se iluminam e há um grande sorriso em seu rosto. Dá para ver que ele é um homem cujo amor pela esposa é um exemplo para todos nós. O presidente e a irmã Monson nos mostraram o exemplo de um homem e uma mulher unidos em seu amor pelo Senhor e em seu desejo de servi-lo em retidão. Quero ser mais semelhante ao Senhor, mas também quero ser mais semelhante a seu profeta. Se vocês se perguntarem o que o presidente Monson deseja para cada um de vocês, talvez esta experiência pessoal possa ajudá-los a saber. Em novembro do ano passado, o belo templo de Boise, Idaho, estava pronto para rededicação após um fechamento de 18 meses para embelezamento e reforma no templo. Após 30 anos de extraordinária utilização pelos santos fiéis daquela região de Idaho e arredores, o templo precisava muito de uma reforma. Como é de costume, comemorar a ocasião da dedicação do templo, os jovens do discípulo do templo foram convidados a realizar uma grande celebração cultural. Naquela noite, eles cantaram e dançaram, expressando sua fé e gratidão pelo templo. Eu estava sentado perto do presidente Monson quando ele assistia às maravilhosas apresentações feitas pelas várias estacas. Um dos números de dança foi apresentado por um adorável grupo de moças. Enquanto apreciava o espetáculo, o presidente Monson se inclinou para mim e expressou o sentimento do seu coração. Ele disse: minha esperança para cada uma delas é que tenha um casamento no templo. Quero muito que cada uma delas tenha essa bênção de se casar no templo. E eu pensei, não é maravilhoso? O profeta de Deus está aqui testemunhando essa celebração de cânticos e danças dos jovens, e para ele tudo isso está muito claramente ligado ao templo que ele vai dedicar amanhã seguinte. Sua esperança para cada uma delas é que tenha um casamento no templo. Se esse é o desejo do profeta para nós, e realmente é, então cada um de nós deve querer isso para si mesmo, e essa deve ser uma meta muito, muito importante na vida de cada um de nós. Quero compartilhar outra experiência com vocês. O presidente Molson, o presidente Irene e o Elder Quentin L. Cook do Quórum dos Doze viajaram para Lai, Havaí, para a rededicação daquele magnífico templo em novembro de 2010. Na noite da véspera da dedicação do templo, estávamos reunidos no Cannon Center, no campus do BYU, Havaí, para uma celebração cultural. O programa foi maravilhoso. Com canto, dança e narração, os jovens do distrito do templo contaram a história da igreja no Havaí. Contaram a respeito dos primeiros missionários e dos primeiros conversos. Contaram a extraordinária história do futuro profeta Joseph Smith, que foi chamado para servir uma missão no Havaí em 1854, quando ele tinha apenas 15 anos de idade. O jovem Joseph F. Smith retornou de sua missão de 3 anos, pouco antes de seu aniversário de 18 anos. E vocês acharam que a recente mudança de idade para 18 anos foi extraordinária, não acharam? A celebração cultural progrediu com os jovens retratando o crescimento da igreja em meio ao povo polinésio e contou como o presidente Joseph F. Smith retornou ao Havaí mais de 50 anos depois, como presidente da igreja, dedicou o local e realizou a abertura da terra para a construção do templo de Lai, Havaí. A celebração cultural foi maravilhosa e o presidente Monson adorou cada parte dela. Ele gostou muito de uma apresentação que mostrou uma dança muito popular na época da Segunda Guerra Mundial, Boogie Boogie Bugle Boy, que o fez lembrar de seus dias na Marinha. Outros números musicais apresentaram várias danças do povo das ilhas. Foi realizado um número que apresentava uma bela dança hula. Uma das moças que participava da dança estava em cadeira de rodas. Ela era muito bonita e, embora não conseguisse mexer as pernas, executou lindamente a dança. O presidente Monson mostrou-a para mim e comentou como ela era adorável e como executava lindamente a dança. Quando o programa terminou, todos estavam felizes com os excelentes números apresentados. Quando saímos do templo, todos os dançarinos estavam de volta ao palco, inclusive os dançarinos de hula. O presidente Monson não seguiu a rota de saída planejada, mas foi direto para o palco para expressar gratidão aos jovens, particularmente para aquela bela jovem de cadeira de rodas, a fim de elogiá-la e expressar-lhe seu amor. Mesmo no meio da celebração e da grande multidão, o presidente Monson novamente demonstrou o puro amor de Salvador. Ele foi até uma pessoa, inclinou-se e beijou-lhe na testa. E eu pensei, isso não é maravilhoso? Novamente, o profeta de Deus está nos mostrando como estender a mão para as pessoas ao nosso redor, como ser bondoso e amoroso, e como incentivar e elevar. Eu pensei, é assim que Jesus agiria. É desse modo que o Salvador deseja que tratemos uns aos outros. Gosto muito do hino da primária que diz, Eu quero ser como Cristo. Eu acrescentaria dizendo, eu quero ser como seu profeta. Gostaria de sugerir 5 maneiras pelas quais podemos seguir o exemplo do presidente Monson. Primeiro, podemos ser positivos e podemos ser felizes. Na Pérola de Grande Valor, o profeta Joseph Smith é descrito como alguém que tinha um temperamento naturalmente alegre. Essa também é a descrição do presidente Monson. Ele realmente tem um temperamento naturalmente alegre. Em certa ocasião, o presidente Monson disse, podemos escolher uma atitude positiva. Não podemos mudar o rumo do vento, mas podemos ajustar as velas. Em outras palavras, podemos decidir que seremos felizes e positivos independentemente do que nos aconteça. Certo dia, eu estava esperando do lado de fora da sala da primeira presidência. Tinha sido convidado a estar ali para participar de uma reunião sobre assuntos do templo. Sentei-me em silêncio do lado de fora da sala, sozinha. Achei que a primeira presidência já estava reunida e que seria convidado a unir-me a eles dali a alguns minutos. Ali sentado, ouvi alguém caminhando pelo corredor assoviando. Pensei comigo mesmo, tem alguém que não compreende o devido protocolo. Não se assovia do lado de fora do escritório do presidente da igreja e da sala da primeira presidência. No instante seguinte, o assoviador virou a esquina. Era o presidente Monson. Ele estava feliz e muito positivo. Cumprimentou-me calorosamente e disse, acho que vamos começar a reunião daqui a alguns minutos. Mesmo com o peso de toda a igreja nos ombros, ele é um exemplo de felicidade e sempre tem uma atitude positiva. Devemos ser assim. Segundo, podemos ser bondosos e amorosos com as crianças, assim como o presidente Monson é. Jesus com frequência falava das crianças. Seu profeta, o presidente Monson, fala com frequência das crianças também. E vi pessoalmente nas dedicações de templos como ele as ama e como seu exemplo nos ensina a maneira de tratá-las. Em toda dedicação de templo, ele se concentra nas crianças. Ele adora incluí-las na cerimônia de colocação da pedra angular e sempre convida algumas delas a pôr um pouco de argamassa na pedra angular para participar do templo simbólico da construção do templo. Ele faz com que isso seja divertido para elas. Faz com que isso se torne algo memorável para elas. Sempre tem um grande sorriso para elas. E ele as incentiva e as elogia. É uma coisa maravilhosa de se ver. Em seus calorosos cumprimentos, ele as inclui um toque aqui com a mão erguida, e mexe as orelhas e incentiva a servir missão e a casar-se no templo. Ele realmente desfruta a vida. E todos deveríamos fazer o mesmo. Há poucos anos estava programado que o presidente Monson iria dedicar o templo de Ochre Mountain em seu aniversário. Ao chegar ao templo, aproximar-se da própria porta de entrada do templo, um grupo de jovens estava ali reunido. Eles obviamente sabiam que era o aniversário do presidente Monson porque começaram a cantar parabéns para você, para ele. Ele adorou. Parou e orou para eles com um grande sorriso no rosto. Até começou a agitar os braços como se estivesse regendo. Quando terminaram, acrescentaram um refrão. E muito mais. E o presidente Monson adorou isso também, dizendo, essa é a minha parte favorita. As crianças e os jovens da igreja o amam. E acho que isso se deve, sem dúvida, ao fato de que ele as ama. Jesus ama as criancinhas. E seu profeta as ama também. Esse é um grande exemplo para cada um de nós. Terceiro, podemos seguir os sussurros do Espírito, tal como o presidente Monson segue. A devoção que o presidente Monson tem pelo Senhor e seu comprometimento em seguir os sussurros do Espírito foram lindamente expressos pelo próprio profeta com essas palavras. A experiência pessoal mais agradável que conheço na vida é de sentir uma inspiração e colocá-la em prática, descobrindo depois que ela foi o cumprimento da oração de alguém ou atendeu a necessidade de alguém. E sempre quero que o Senhor saiba que se ele precisar de alguém que realize uma tarefa, Tom Monson fará isso para ele. Esse é o modelo que cada um de nós deve querer seguir. Quarto, podemos amar o templo assim como o presidente Monson ama. O presidente Monson entrará para a história como um dos grandes construtores de templos da história da igreja. Desde que se tornou o presidente da igreja, em fevereiro de 2008, ele deu continuidade à grande obra de construção de templos. Alguns dos templos que ele anunciou estão entre os mais históricos. Esta manhã, tenho o prazer de anunciar que foram adquiridos o terreno para 5 novos templos, que nos próximos anos serão construídos nos seguintes locais: Calgary, Alberta, no Canadá; Córdoba, na Argentina; a área metropolitana de Kansas City; e Filadélfia, Pensilvânia, ambos nos Estados Unidos; e Roma, na Itália.
He loved that moment.
Ele amou aquele homem, adorou aquele momento. Nos 5 anos em que ele tem sido profeta, o presidente Monson anunciou os planos de construção de 33 novos templos. No mês passado, na conferência geral de abril, ele anunciou os planos para 2 novos templos, Cedar City e um no Rio de Janeiro, no Brasil. Com a dedicação do templo de Tegucigalpa, Honduras, em março, temos agora 141 templos na igreja, com outros 29 atualmente em construção ou em estágio de planejamento. Esta é a grande época de construção de templos e de adoração do templo na igreja do Senhor. Ouvi o presidente Monson dizer a jovens que ainda não tinham idade para entrar no templo que fossem e tocassem na parede do templo, dizendo-os depois: deixem o templo tocar vocês. O presidente Monson disse que cada um de nós leve uma vida digna, tendo as mãos limpas e o coração puro, de modo que o templo toque nossa vida e nossa família. E depois ele acrescentou essa maravilhosa promessa: ao amarmos, tocarmos e frequentarmos o templo, nossa vida será um reflexo de nossa fé. Ao ouvirmos a essas casas sagradas de Deus, ao nos lembrarmos dos convênios que fizemos dentro delas, seremos capazes de suportar todas as dificuldades e sobrepujar todas as tentações. Sigamos o modelo que o profeta deixou para nós, referente a amar o templo. Quinto, podemos ser bondosos, atenciosos e amorosos com os outros, como faz o presidente Monson. O presidente Monson é um maravilhoso exemplo de alguém que ama as pessoas. Todo o seu ministério foi repleto de visita a lares, imposições de mãos para bênçãos, telefonemas inesperados de consolo e encorajamento, cartas de elogio e gratidão, visitas a hospitais e casas de repouso e tempo para ir a funerais e velórios, apesar de uma agenda bem lotada. Mencionei as 84 viúvas da ala do presidente Monson quando ele era bispo. Ao longo das décadas que se seguiram após seu serviço como bispo, numa incrível manifestação de dedicação, combinada com o resultado de muitas orações por parte delas, o presidente Monson pôde estar presente no funeral de cada uma delas. Pensem nisso. Assim como o Salvador faria, Thomas Monson seguiu fazendo bem, abençoando e amando as pessoas, como se isso fosse a força motriz de sua vida. Todos poderíamos aprender com isso, à medida que nós procuramos seguir seus passos. Um exemplo extraordinário da bondade do presidente Monson ocorreu no ano passado, quando o belo templo de Bergen City estava quase concluído. Reuni-me com a primeira presidente para discutir os planos para a dedicação do templo. Como Bergen City fica apenas 1 hora ao norte da cidade de Salt Lake City, teria sido muito fácil para o presidente Monson viajar até lá para a dedicação. Em vez disso, o presidente Monson disse: Bergen City é a cidade natal do presidente Boykin Packer, esse grande apóstolo que se sentou ao meu lado por muitos anos nos 12. Quero que ele tenha a honra e a bênção de dedicar o templo de sua cidade natal. Estarei fora e vou designar o presidente Packer a dedicar o templo de Bergen City. Quero que esse seja o seu dia. Foi um dia maravilhoso para o presidente Packer e para a irmã Packer, que também foi criada em Bergen City. Fiquei muito tocado com o gesto bondoso e magnânimo do presidente Monson para com seu colega apóstolo. Todos podemos ser assim, podemos compartilhar e ser bondosos sem pensar tanto em nós mesmos, mas pensando mais nos que estão ao nosso redor. Gosto muito do hino das crianças, Segue o Profeta. Ele tem 9 estrofes maravilhosas, mas tenho tempo de ler somente a última estrofe. Hoje, pelo mundo, há grande confusão. As notícias causam preocupação, mas podemos ter segura orientação se aos profetas de hoje dermos atenção. Segue o profeta sem hesitar. Segue o profeta, não vais errar. O presidente Morrison não sabe o caminho. O caminho certo é o caminho do Senhor. O caminho reto é acreditar em Cristo. O presidente Morrison nos ensinou a maneira de viver por meio de suas mensagens maravilhosas e inspiradoras na Conferência Geral. Ele nos ensinou a ser seguidores de Jesus Cristo por meio de seu extraordinário e maravilhoso exemplo pessoal. O Senhor verdadeiramente nos deu um modelo em todas as coisas, e um dos modelos que devemos procurar seguir é o de nosso amado profeta. Testifico que há um Deus no céu, que Ele nos conhece e nos ama. Ele nos deu um profeta para guiar-nos, ensinar-nos e liderar-nos nesses últimos dias. Testifico que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele é o Salvador deste mundo. Creio que o Senhor espera que amemos o profeta, que o apoiemos e que sigamos seu exemplo. Damos graças, ó Deus, por um profeta. Graças te damos por este profeta. Considero uma grande bênção ter vivido na época em que Thomas S. Monson foi o profeta do Senhor. Ao seguirmos o profeta e tentarmos ser mais semelhantes a ele, inevitavelmente teremos sucesso em ser discípulos mais fiéis do Senhor Jesus Cristo. Foi uma honra falar para vocês nesta noite. Eu oro para que o Senhor nos abençoe abundantemente ao testificar-lhes que esta é a obra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Our Father in heaven.
Nosso Pai Celestial. Somos gratos por terem enviado Elder Walker a nós e por suas palavras. Somos gratos pela oportunidade de ouvir. E somos gratos por nosso profeta Thomas S. Monson. Somos gratos por seus grandes exemplos para nós e pelos 12 e a primeira presidência. Pedimos-te, Pai, que nos abençoe para aplicarmos as palavras do Elder Walker e que possamos viver nossa vida de tal forma que possamos um dia ser capazes de voltar a Ti. Pai, por favor, abençoa-nos para podermos ter Teu Espírito conosco. Abençoa nossos amigos e nossos queridos em todo o mundo. E olhe por eles. Ajude-nos, Pai, a prestarmos atenção àqueles que estão ao nosso redor e que possamos ser melhores exemplos para eles. E oramos por essas coisas, ó Pai, e fazemos com humildade. Em nome de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém.